Leonardo Sá, programa homenagem, o Orgulho Nacional.
Caminhou Pelé, apontou.
O Brasil inteiro acompanhando, vai sair o milésimo, vai sair o milésimo! É o milésimo gol!
A Web Rádio Nossa Fita também é mil!
Romário, mil gol, Romário!
Olá, amigos da Web Rádio Nós na Fita, nossa NNF, a número 1 das rádios independentes, sempre revelando talento, celeiro de craques, a comunicação que cabe na palma da mão. No ar, mais um programa homenagem. Nesta semana vamos falar sobre Leônidas da Silva, que nasceu em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, no dia 6 de setembro de 1913. Leônidas da Silva era filho de Manuel Nunes da Silva e Maria da Silva. Era um menino simples de São Cristóvão, bairro da zona residencial e comercial do Rio de Janeiro, onde a mãe, né, a Maria, vivia na casa dos pais adotivos. Torcedor do Fluminense, encantado. Leônidas da Silva era torcedor do Fluminense, né, ele ficou encantado pelo time tricampeão carioca, né, em 1917, 18 e 19. Embora tenha concluído os estudos primários e o colegial em escolas daquele bairro, Leônidas queria dedicar-se ao futebol. Ainda bem jovem, o Leônidas então começou a praticar o esporte, então amador no Brasil, nas peladas na Ponte dos Marinheiros. Aos 13 anos já, em 1926, Leônidas da Silva já se destacava, né, no juvenil do São Cristóvão. Nesse mesmo ano de 1926, o Leônidas passou a defender outros clubes do bairro, como o Havanesa, depois o Barroso e o Sul-Americano, para ganhar algum dinheiro. Com 16 anos, em 1929, ele jogou pelo Sírio Libanês, e no ano seguinte, 1930, o Leônidas foi para o Bom Sucesso, onde ele deu início à semiprofissionalização quando assinou lá no Bom Sucesso o primeiro contrato, né? E lá no Bom Sucesso o Leônidas recebia 400 mil réis por mês. No Bom Sucesso, então, o Leônidas também jogou basquete, tendo conquistado o campeonato desta modalidade esportiva. Um ano depois, já em 1931, com 18 anos, o Leônidas já era destaque no futebol carioca, e onde ele foi convocado para atuar na seleção carioca em amistoso contra o Ferencváros, né? O que na época era o campeão húngaro, time muito popular da Hungria, o Ferencváros. E o Leônidas, nesse amistoso contra o time húngaro, fez um gol, né? Fez um gol no jogo. E nesse ano de 31 ainda, o Leônidas da Silva foi campeão brasileiro de seleções estaduais. O Leônidas acabou substituindo o atacante Nilo, que era famoso, né? Ele acabou se machucando, tendo uma lesão. E o Leônidas então estreou na seleção brasileira no dia 4 de dezembro de 1932, com 19 anos, quando o Brasil enfrentou o Uruguai no Estádio Centenário em Montevideo pela Copa Rio Branco. O Brasil venceu com 2 gols do jovem Leônidas da Silva. E em 34, com 21 anos, o Leônidas já foi um dos convocados para a disputa da Copa de 34, a segunda Copa da história, a Copa do Mundo na Itália. E fez o gol da única partida do Brasil naquela Copa, né? O Leônidas da Silva fez o único gol.
Jogo Brasil-Tchecoslováquia. Entram em campo os tchecos. E agora os brasileiros. Vai começar a partida. Leônidas Perácio. Perácio é Leônidas. Leônidas avança pelo centro, drible o Negedlinho, sanduíches, Nivski, gol.
Ainda em 34, o Leônidas da Silva ele vai jogar no Peñarol do Uruguai, mas não pôde brilhar com o time uruguaio porque teve uma lesão no joelho. Aí ele voltou para o Rio de Janeiro para jogar no Vasco, onde ele jogou um ano, né? e foi campeão carioca em 1934. Em 35, então, acabou indo pro Botafogo, onde foi campeão carioca. E no ano seguinte foi pro Flamengo, um dos times do Rio de Janeiro. E aí no Flamengo ele permaneceu muito tempo, né? Ele jogou até 1942 e foi campeão carioca em 1939. E a saída do Leônidas da Silva, né, do Botafogo pro Flamengo, ela foi lembrada pelo dirigente do Botafogo, Carlito Rocha, né, mais de 30 anos depois. Ele falou assim, abre aspas: "O Leônidas deu uma entrevista no Rio Grande do Sul afirmando que era Flamengo de coração. Quando voltou, confirmou-me as declarações. Mandei-o embora imediatamente, fixei o preço do passe em 5 contos de réis, que era o quanto ele devia à tesouraria do clube. No dia seguinte, o Flávio Costa foi lá no clube e levou o Leônidas para o Flamengo. Eu não podia admitir no Botafogo um atleta que dizia publicamente que por baixo da camisa alvinegra pulsava um coração rubro-negro. Não podia." Fecha aspas. Ainda na década de 30, né? No final da década de 30, o Leônidas jogou também a Copa de 38, né? Ele jogou a Copa de 34, fez o único gol do Brasil na Copa e jogou a Copa de 38. Onde o Leônidas foi o artilheiro daquela Copa com 8 gols, né? O Brasil teve a melhor participação em mundiais, né? Ficou em terceiro lugar naquela ocasião. E o Leônidas da Silva, né, já conhecido como Diamante Negro, foi eleito o craque daquela Copa de 1938, né, que foi vencida também pela Itália. Quando ele sai, né, termina a Copa do Mundo, ele não estava num clima bom com o Flamengo, apesar de ter vencido o Campeonato Carioca de 39. Por exemplo, em 1941, o Leônidas ele se recusou a participar de uma excursão argentina porque estava machucado. Isso somado às constantes participações e propagandas, né, o que levou a problemas do Leônidas com os dirigentes. No meio disso tudo, Leônidas foi preso pelo exército por utilizar um atestado de reservista falso para conseguir emprego público, encerrando sua passagem pelo Flamengo. Então, em 1942, quando ele sai do Flamengo, Leônidas vai para o São Paulo. Na estreia do Leônidas, ele já bateu o recorde de público do estádio do Pacaembu, com mais de 70 mil torcedores. O Leônidas da Silva foi um dos maiores ídolos da história do São Paulo, né? Foi campeão paulista em 43, 45, 46, 48 e 49. Em 1950, já com 37 anos, o Homem Borracha, né, também outro apelido do Leônidas da Silva, ele se aposentou do futebol aos 37 anos. E olha, era uma idade bem avançada para aquela época no futebol, ainda indo do semiprofissionalismo, do amador para o profissional. Então, depois que se aposentou, Leônidas da Silva, ali com quase 40 anos, em 1951, ele continuou ligado ao futebol, né? O Leônidas ele foi dirigente do São Paulo e depois ele virou comentarista esportivo, né? Muitos consideravam o Leônidas um comentarista direto, duro e polêmico. E o Leônidas acabou vencendo 7 troféus Roquete Pinto, né? Troféu de comunicação, por esse trabalho dele como comentarista de futebol. Ele também participou de um filme, né? Ele fez uma participação especial no filme Suzane e o Presidente, 1951. O Leônidas da Silva continuou sendo comentarista até 1974, né? Já com 60 anos. E 50, 60 anos, né? E com 61 anos ele estava já desenvolvendo mal de Alzheimer. E então ele acabou interrompendo essa trajetória no rádio. E então, depois, em 1974, ele passou a viver numa casa para tratamento de idosos em São Paulo. E ele ficou lá até falecer, né? Então ele ficou de 74 até o dia 24 de janeiro de 2004, que foi quando o Leônidas da Silva morreu por complicações relacionadas ao mal de Alzheimer. O Leônidas foi enterrado no Cemitério da Paz, em São Paulo. O Leônidas da Silva morreu com 70 anos, não é isso? Com 60. Ah, tá. A matemática foi complicada, né? Com quase 90, mais de 90 anos, né? Com 91 anos, 90 anos, por aí. É, 90 anos. É, 90 anos. Leônidas da Silva morreu com 90 anos. Matemática pro comunicador é uma draga, ainda mais fazendo de cabeça, né? O Leonidas da Silva, ele recebeu de historiadores e jornalistas esportivos brasileiros o crédito por ter inventado o movimento da bicicleta, né? O próprio Leonidas, ele se autoproclamava o inventor dessa jogada plástica, né? O movimento do gol da bicicleta, naquela puxada que ele dá. Mas, antes de morrer, o Leonidas, ele admitiu que antes dele já se fazia o movimento. E a primeira vez que foi feito a execução da bicicleta foi em 1914, pelo jogador espanhol naturalizado chileno, o Ramón Zaga. E até hoje, em países de língua espanhola, esse movimento da bicicleta se chama chilena. Então, tecnicamente falando, esse jogador chileno, o Ramón Zaga, que foi o primeiro jogador a fazer esse movimento da bicicleta, que se chama também, se chama de chilena. Mas no Brasil, quem popularizou essa técnica, esse movimento, foi o Leonidas da Silva com a bicicleta. Claro, né, naquela época eram outros tempos, não tinha como, não tinha imagens, não tinha, as coisas não repercutiam, né, como era hoje. Então ficava muito no disse me disse, no boca a boca. E então no Brasil, quem popularizou o movimento da bicicleta e é o pai da bicicleta é o Leonidas da Silva.
Olha, a bicicleta para mim surgiu pela denominação da própria imprensa. A imprensa foi quem denominou o nome de bicicleta. Para mim era um lance comum do futebol, em que a bola vinha passando e eu joguei as pernas para o ar e fiz o movimento de uma bicicleta. A imprensa então denominou isso, porque eu fui feliz, saiu o gol, e denominou que era um lance de bicicleta que eu criei e tal.
Ele raramente era feito e de lá para cá muita gente era aprendeu. Feito,
você disse bem. Agora, eu não sou criador de nada, porque o futebol tem cento e tantos anos e já alguém já devia ter feito nessa época, eu apenas não vi. Talvez tenha difundido esse lance, mas não sou criador de nada.
O Leonidas executou a bicicleta pela primeira vez no dia 24 de abril de 1932, num jogo entre Bom Sucesso e Carioca. Né, o time dele, né, jogava no Bom Sucesso venceu por 5-2. No Flamengo, né, o Leonidas realizou a jogada só uma vez, né, e foi em 1939, no jogo contra o Independiente da Argentina, e foi uma jogada que ficou muito famosa na época. No São Paulo, o Leonidas deu a bicicleta duas vezes. A primeira foi no dia 14 de julho de 42 contra o Palestra Itália, né? Antes de virar Palmeiras. O São Paulo perdeu por 2-1, né? Mas ele fez esse gol de bicicleta. E a bicicleta mais famosa de todas foi a do dia 13 de novembro de 1948, né? Um dos gols contra a Juventus da Moca de São Paulo, numa goleada do São Paulo por 8-0.
O Leonidas continua sendo agarrado, amarradíssimo. Gastão bateu forma e o balão vem alto, salta Clodo Rancasso, diminui essa bola com Teixeirinha, Teixeirinha para Castão, Castão chuta, o balão patina e vai fora pela linha dos arquibancadas. Hoje às 18h30, o maior chá dançante de todos os tempos. E o Epaque com orquestras no Vídeo. Partido Rochado fala com Beliano, Beliano na Lima, Lima para o Chevarreta, Chevarreta recebe fora pela linha dos arquibancadas. O Corona vem com ele, se puxa, entra de bicicleta, gol! De bicicleta! 1-1 no marcador! O bonde de 200 pontos fez um gol de bicicleta! O bonde de 200 pontos fez um gol de bicicleta!
E no filme que ele participa, o Leonidas, né, em 1951, inclusive, o filme Suzano e Presidente, em algumas das cenas do Leonidas da Silva, ele participa fazendo a jogada da bicicleta no filme, né? Isso já, ele já tinha se aposentado dos gramados, né, quando ele fez essa participação no filme de 1951. Leonidas teve muitas homenagens, né, principalmente depois que ele faleceu. Por exemplo, em 2013, né, que foi o centenário do nascimento do Leonidas, na semana que ele completou 100 anos ali, né, em setembro, O Leônidas foi homenageado pelas duas equipes que teve uma passagem mais marcante, né? O Flamengo e o São Paulo. No Flamengo, tinha a camisa do Flamengo, dos jogadores do Flamengo, tinham nas costas a hashtag Leônidas 100. E no São Paulo, né, esse jogo do Flamengo foi contra o Vitória, o São Paulo jogou naquele final de semana de 2013 contra o Criciúma. O São Paulo deu para a viúva do Leônidas uma camisa especial, uma bandeja de prata, né, sobre essa data, né, o centenário do nascimento do Leônidas da Silva. E também o Google fez uma homenagem no dia 6 de setembro de 2013 com o Doodle, né, uma imagem personalizada do Leônidas da Silva no site, né, de buscas.
Veja se você consegue salvar a honra do time. Faça o possível.
Mas como, senhor presidente?
Olha, eu confio em você. Você é ou não é o Diamante Negro? É...
Quem deu o apelido do Leônidas da Silva para Diamante Negro e Homem Borracha foi o mesmo jornalista, que foi o francês Raymond Tournagen. O Raymond Tournagen. O apelido de Diamante Negro, né, o Raymond Tournagen, da revista Paris Match, né, durante a Copa da Itália de 38. E ele tava, esse jornalista, o Raymond, ficou maravilhado pela habilidade do Leônidas, né? E esse apelido, né, do Diamante Negro, certamente você já comeu, você conhece o chocolate Diamante Negro. E o nome do chocolate Diamante Negro não é coincidência, é uma homenagem ao Leônidas da Silva. Porque é o seguinte, o Leônidas da Silva era conhecido como Diamante Negro. E a Lacta, né, a empresa Lacta, começou a fazer o chocolate nessa época, né, de 1938-39. Então o Leônidas estava com nome, né, foi o artilheiro da Copa, foi o melhor jogador da Copa, o Brasil ficou em terceiro lugar. E ele já tinha apelido de Diamante Negro, e a Lacta produziu o chocolate Diamante Negro, e a Lacta comprou, né, os royalties, né, o direito de uso do apelido Leônidas da Silva, pagou Leônidas da Silva cerca de 2 contos de réis na época, né? E depois o Leônidas nunca mais cobrou pelo uso da marca, né? Ele autorizou lá quando a Lacta fez o chocolate e permanece assim até hoje. Então não é coincidência que o chocolate Diamante Negro é uma homenagem, né? É uma homenagem também ao Leônidas da Silva, que tinha esse apelido como jogador de futebol, o Diamante Negro. E é exatamente isso, né? O Leônidas era o grande jogador brasileiro ali da época, da transição, né, do amador para o semiprofissional, profissional, né? Brasil que foi terceiro lugar naquela Copa e tal. E era o grande jogador brasileiro da época, o Leônidas da Silva. E com esse apelido, então, a Lacta fez um chocolate Diamante Negro. Não sei se alguém fizesse chocolate Pelé, né? Acho que deve ter existido, mas enfim, Diamante Negro permanece até hoje. As vendas para todos os consumidores. Então, quando você comer o chocolate Diamante Negro, você vai ter que se lembrar do legado do Leônidas da Silva. E o apelido de Homem Borracha, né? Claro, né? O chocolate Diamante Negro é um dos mais tradicionais desse portfólio da Lacta. E, né, e todos esses feitos, né, de ser o grande jogador, de ser o artilheiro, de ser um diamante, né, um diamante negro, por isso esse apelido, né, diante de todos esses feitos que o Leônidas da Silva fez ali na Copa. Ele já jogava no Flamengo, foi artilheiro da Copa, então foi, capitalizou na imagem também e no royalty do chocolate. E esse chocolate foi criado durante a Copa de 38 também, né? Então o Leônidas era o maior jogador brasileiro da época. Então tem todo esse contexto da criação do chocolate Diamante Negro que existe até hoje. E inclusive, uma das primeiras embalagens do chocolate Diamante Negro tem estampada uma imagem do Leônidas sorridente, né? Agora que aquela embalagem preta com diamante e tal, mas no início era justamente a imagem do Leônidas da Silva que era vendida no chocolate, né, para consumo. E o Raymond Tournagen também deu o apelido de Diamante Negro e também de Homem Borracha devido à elasticidade do jogador brasileiro na época, né? E, claro, né, o Leônidas da Silva, também conhecido como Homem Borracha, o Diamante Negro, o Leônidas da Silva é considerado um dos mais importantes atacantes do futebol brasileiro na primeira metade do século XX. ficou notabilizado por popularizar o lance identificado como bicicleta no futebol, embora não tenha sido seu inventor. Foi por muito tempo creditado erroneamente por historiadores e jornalistas esportivos brasileiros, mas o próprio Leônidas admitiu antes de morrer que já se fazia o movimento, cuja primeira execução deu-se em 1914 pelo jogador espanhol naturalizado chileno Ramón Unzaga, e que ainda hoje é conhecido em países de língua espanhola como chileno. O Leônidas da Silva começou a jogar ainda muito novo pelo San Cristóvão, clube do seu bairro. Na década de 30, profissionalizou-se pelo bom sucesso e teve passagens de destaque pelo Vasco da Gama, Botafogo e Flamengo. Nos três times, conquistou títulos cariocas. Defendeu ainda o São Paulo, onde seria campeão paulista em 5 ocasiões. Pela Seleção Brasileira de Futebol, Leônidas atuou nas Copas de 34 e 38, tendo marcado 9 gols na história do torneio. O Leônidas da Silva é um dos maiores artilheiros da história da Seleção Canarinho, com 37 gols em 37 partidas disputadas, portanto, média de 1 gol por jogo. No Flamengo, o Leônidas da Silva marcou 142 gols e no São Paulo fez 144, além de ter feito 23 gols em 36 jogos pelo Botafogo e gols por outros clubes e pelas seleções carioca, paulista e brasileira, né? No total então da carreira, desde 1929, quando se profissionalizou, o Leônidas da Silva fez 429 gols na carreira. Em 2020, em um ranking elaborado por especialistas dos jornais O Globo e Extra, o Leônidas da Silva ficou em 8º lugar na posição entre os maiores ídolos de futebol da história do Clube de Regatas do Flamengo. Após deixar os gramados em 1950, Leônidas da Silva continuou no mundo do futebol, em princípio como técnico, depois como comentarista esportivo. Esse foi o programa homenagem sobre Leônidas da Silva. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso facebook.com/radionotanafita, nosso castbox, nosso Spotify. Siga-nos no Instagram, no arroba web Rádio Nota na Fita. Também siga-nos no nosso YouTube e também acesse nosso site www.webradionotafita.minharadio.fm. É isso aí, amigos da NNF, a comunicação que cabe na palma da mão. Até o próximo programa homenagem aqui na nossa nossa web Rádio Nota na Fita, número 1 das rádios independentes, sempre revelando talento, celeiro de craques, a comunicação que cabe na palma da mão. Fui!
Tempo, um campo pesado com a chuva que caiu, barro, acabou a chuteira ficando na boca de jacaré, descolou a sola da parte superior. Eu não podia ficar com aquilo, então tirei e joguei fora a chuteira e comuniquei ao técnico para arranjar uma chuteira. Mas eu tenho um pezinho delicado, 36, então não foi fácil encontrar na Europa um tamanho desse, nem mesmo na minha equipe. Pediram aqueles garotos gandula que apoiam bola fora do campo que prestasse uma botina dele, mas lá o cara 39, 40, até que encontrei uma 38, de 36 para 38, estava até dentro da época, que era o ano de 38, acabei jogando com ela. Mas ia ser cobrada uma falta contra a Polônia e eu fiquei desuniformizado. Chovia, o juiz não se apercebeu, nós não tínhamos meia branca na época se jogavam com meias pretas. Então, com a lama também, o juiz talvez não tenha observado. As chuteiras não eram também clarinhas, eram chuteiras de cor escura. E eu fiquei na jogada. A bola bateu na barreira, voltou para mim e eu aproveitei o lance e fiz o gol. Seria, naturalmente, se o juiz tivesse se apercebido, invalidado o tento. Mas ele acabou consolidando, não se apercebeu e foi um dos tentos contra a Polônia consignado por mim.
O programa Homenagem é produzido pela equipe da Web Rádio Nós na Fita com a intenção de homenagear personalidades que, de forma positiva, deixaram seu nome na história da arte, cultura, esporte, ciências e outras áreas afins. Programa Homenagem. Reverência à referência. Web Rádio Nós na Fita, celeiro de craques.
Web Rádio Nós na Fita, a comunicação que cabe na palma da mão. Nós na Fita, a rádio que refresca tuas ideias.